Sucedem-se as arruadas dos partidos políticos no Chiado, em Lisboa. Pelo centro da capital passou já a caravana do PSD e a do PS, onde António Costa desvalorizou as sondagens que colocam os sociais-democratas cada vez mais perto dos socialistas. O repórter João Turgal acompanhou a comitiva do PS.
Esta foi a recepção no Chiado, numa arruada que foi mais curta e rápida do que é hábito. A meio, António Costa falou aos jornalistas e desvalorizou a aproximação das sondagens.
A margem final vamos ver no domingo. No domingo é que vamos ver.
E deixou uma farpa a Rui Rio sobre a antecipação do governo.
Vejo o meu adversário muito empolgado e a decretar por antecipação os resultados, a subir pastas entre ele e os outros partidos, a escolher ministros, cada coisa a seu tempo.
Embora fossem negando, Costa e Rio passaram a campanha num ping-pong constante, o que motivou queixas de um eleitor.
Peço uma coisa, parem de dizer mal. 40 anos de democracia.
A captação da conversa foi abafada pelos cânticos, mas até deu para perceber que, apesar das críticas, é um voto no PS.
Eu vou votar em si.
Muito bem.
Menos prováveis serão os votos das 2 dezenas de pessoas que, no topo, no acesso ao elevador de Santa Justa, tinham uma faixa a dizer não às minas, sim à vida. Ao longo da campanha, o PS passou do pedido de maioria absoluta à disponibilidade para conversar com todos, menos o Chega.
É a vontade dos portugueses e temos que respeitar e devemos ter este diálogo com os portugueses e perceber também o que é que os portugueses entendem.
As justificações de António Costa, acompanhado da mulher, Fernanda Tadeu, da líder parlamentar Ana Catarina Mendes, da vice-presidente da Assembleia, Edith Estrela, ou do ex-presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que deixou um desejo e um lamento.
Eram eleições que ninguém queria, foram eleições causadas exclusivamente pelos partidos. Espero que isso seja corrigido para o próximo dia 30.
Tudo está em aberto e resta saber quem no domingo vai formar governo e, a partir daí, Costa passou a bola para Marcelo Rebelo de Sousa.
Em razão dos resultados, o Sr. Presidente da República designará a quem cabe as iniciativas de formação do governo e, em função disso, iremos trabalhar.
O líder do partido mais votado.
Senhor Presidente da República, decidirá.
A voada terminou perto do Rossio, menos de uma hora depois do arranque e antes da concentração do PSD no Chiado.
E depois da caravana PS, foi a comitiva do PSD a descer o Chiado em Lisboa. Rui Rio fez-se acompanhar de nomes como o autarca Carlos Moedas, o antigo ministro Jorge Moreira da Silva e também Pedro Santana Lopes.
Isso é outro assunto. Isto é um apoio neste momento decisivo para Portugal, com certeza, que é um apoio ao Dr. Rui Rio e a este projeto de mudança. A questão da militância neste momento é secundária, o que importa é Portugal.
É possível a vitória, Dr. Santana Lopes, nestas eleições?
Sabemos que sim, está tudo taca a taco, não é? Vamos ver.
Mas
eu venho cá quando as sondagens dão um bocadinho atrás. Se desse um bocadinho à frente, não vim.
Acha que dá azar?
Não, é porque gosto de vir quando ainda falta um bocadinho. Quando já está a vitória garantida, não é preciso.
Mas como é que vê esta mobilização tão forte nestes últimos dias?
Agora é preciso é cuidado.
A caravana do PSD no Chiado e pelo centro de Lisboa, pelo coração de Lisboa, passou também esta tarde a comitiva do Chega. Uma mini arruada na zona histórica de Lisboa foi a ação de rua promovida esta tarde pelo LIVRE. Rui Tavares esteve em contacto direto com a população e aproveitou Carolina Soares para visitar o comércio local e voltar a passar pelos sítios onde viveu parte da vida.
No percurso entre Sapadores e Graça, a primeira paragem foi na papelaria onde Rui Tavares comprava os jornais todos os dias durante os anos que ali viveu.
O Sr. Meandra foi durante muitos anos o meu jornaleiro.
Era o jornal público, era essencial, e depois havia outras coleções dos livros. Portanto, é um homem muito com literatura.
A caravana do LIVRE vai falando com os eleitores na rua até chegar ao restaurante A Mourisca, onde o candidato por Lisboa é cliente habitual. Ao balcão encontramos Carlos Silva, funcionário desde 1981 e proprietário desde 2011. Diz que a pandemia lhe tirou muita clientela, mas garante, orgulhoso, que não despediu nenhum trabalhador.
Não mandei ninguém para a rua, aguentei o todo, tirei lá algumas coisitas a eles, de facto, mas que eles compreenderam, e agora que me estava a trabalhar, vou ter a dar e vamos tentar resolver os problemas. Pronto. É difícil. Mas vamos ver.
Olha,
vamos ver.
É isso. Vamos ver.
Mais à frente, num jardim, 4 senhoras sentadas ao sol, envergonhadas pela presença das câmaras.
Somos velhas e feias.
Oh, não sou nada. Não sou nada. Vocês não querem ser famosas. Olha, então,
olha, assim para. Olha, nem leve sempre.
A gente para ser famosa não precisa ir para a televisão.
É só uma semana assim, assim, para fazer sombra.
Uma mini arruada do Livre que terminou no Miradouro da Graça.
Mas quer dizer, vir aqui e não ver a vista do Miradouro da Graça?
Esta noite, nas últimas horas de campanha, o Livre vai estar em direto nas redes sociais. Será a última ação política do partido antes das legislativas. A CDU começa a esta hora um desfile no Porto em direção à Rua de Santa Catarina e é aí que Jerónimo de Sousa vai juntar-se ao percurso. A campanha da CDU está a ser acompanhada pelo jornalista Joaquim Reis, agora em direto.
Centenas de apoiantes da CDU saíram da Praça da Liberdade, ao fundo da Avenida dos Aliados, em direção à Rua de Santa Catarina. Subiram a íngreme Rua 31 de Janeiro, em passo apressado, perdoou-se, onde aqui depois, na Rua de Santa Catarina, ali mais à frente, se irá incorporar Jerónimo de Sousa, que acontece neste momento, paragem por breves instantes, secretário-geral do Partido Comunista, a integrar então esta desfilada nos metros finais. É uma ação de campanha no Porto em passo acelerado, porque daqui Jerónimo de Sousa tem que ir para o Comício de Braga, marcado para as 19h30. É a ação da campanha da CDU no norte do país, primeiro na Maia, agora no Porto, e o encerramento então na cidade de Braga. A mensagem é simples, as soluções que a CDU tem para o país dependem da forma como os portugueses votarem, dando apoio à coligação a 30 de janeiro.
Reportagem de Joaquim Reis a acompanhar esta arruada da CDU na Rua de Santa Catarina, no Porto. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar as causas da morte de um bebê de 8 dias ontem no Hospital de Porto Alegre. A morte aconteceu por alegada falta de socorro médico. Quando chegou o alerta, a viatura de emergência e recuperação estava inoperacional, precisamente por falta de médico. Uma situação que se prolongou por um período de 7 horas, como reconheceu esta tarde a diretora clínica do Hospital de Porto Alegre. Há mais 63.833 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. O boletim da Direção-Geral de Saúde dá ainda conta de mais 44 vítimas mortais. De ontem para hoje, há mais 71 doentes internados nas enfermarias dos hospitais e mais 5 nas unidades de cuidados intensivos. A incidência da Covid-19 está agora acima dos 6 mil casos por cada 100 mil habitantes. E na vacinação, quem tem 40 ou mais anos já pode tomar a dose de reforço da vacina na modalidade casa aberta. Basta que tenha tomado as outras duas doses há pelo menos 5 meses e que durante este período não tenha ficado infectado. França acredita no diálogo com a Rússia. Ao princípio da tarde, o presidente Macron esteve ao telefone com o presidente Putin numa tentativa de fazer baixar a tensão na fronteira entre os dois países. Como relata de Paris o correspondente da Antena 1, José Manuel Rosendo.
Pouco mais de uma hora de conversa ao telefone e nada de muito concreto. Fonte do Eliseu diz, no entanto, que permite de imediato evitar o pior e o pior é a guerra. Emmanuel Macron e Vladimir Putin entenderam-se quanto à necessidade de reduzir a tensão. Fonte do Eliseu adiantou que Vladimir Putin manifestou essa vontade sem nenhuma ambiguidade. Antes desta conversa, o Kremlin fez saber que a resposta dos Estados Unidos e da NATO às exigências russas revela que as principais preocupações de Moscovo não foram tidas em conta. A Rússia quer saber como é que os aliados vão respeitar o princípio de que ninguém, em nome do direito à segurança, pode colocar em causa a segurança de outros países. Para já, Vladimir Putin disse a Emmanuel Macron que a Rússia pretende continuar a dialogar dentro do formato Normandia, que inclui a Rússia, Ucrânia, Alemanha e França. É neste grupo que se reconhece que o conflito terá de ser resolvido a partir dos acordos de Minsk. O maior obstáculo é o estatuto do Donbass, a região da Ucrânia dominada por separatistas. Fonte do Eliseu refere que Macron disse ao presidente russo que a segurança da Europa precisa que a Rússia garanta a não violação de fronteiras. Sobre este aspecto, diz ainda a fonte do Eliseu, Putin não manifestou nenhuma vontade ofensiva. O Eliseu sublinha que o diálogo é difícil, mas está aberto. Hoje, ao final do dia, o presidente francês fala também ao telefone com o presidente da Ucrânia.
E o presidente da Ucrânia já garantiu que o país está preparado para todo o tipo de ameaças numa conferência de imprensa que durou mais de 2 horas. Zelensky disse que não pode afastar um agravamento da tensão com a Rússia, mas desafiou Vladimir Putin a um gesto de boa vontade. Os Estados Unidos e a União Europeia já estão a trabalhar numa solução alternativa ao fornecimento de gás por parte da Ucrânia. Foi esta a mensagem deixada numa declaração conjunta do presidente norte-americano e da presidente da Comissão Europeia. Joe Biden e Ursula von der Leyen apostam no fornecimento de gás natural à Europa, contínuo e suficiente para fazer face a qualquer bloqueio por parte da Ucrânia no caso de uma invasão da Rússia.